DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Filipe Nyusi tomou posse para o segundo mandato. O presidente moçambicano prometeu paz e unidade.
Continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender e promover a paz. Estimularemos o diálogo franco e aberto. A nossa força vem da nossa diversidade e da nossa riqueza social e cultural.
A entrevista ao Sufo Momad, líder da oposição, não reconhece Filipe Nyusi, mas promete continuar a dialogar.
Vou continuar na medida em que eu tenho a respeitar os princípios do meu presidente, falecido presidente Jacama, e temos de pôr fim àquilo que é a ansiedade da população moçambicana para que tenhamos paz em Moçambique.
E ainda a analisar o discurso do presidente de Moçambique, é a tomada de posse de Filipe Nyusi em destaque na emissão da noite desta quarta-feira, 15 de janeiro. Unidade nacional, paz, diálogo e inclusão foram algumas das promessas feitas por Filipe Nyusi esta quarta-feira em Maputo, na tomada de posse para mais um mandato como chefe de Estado. A cerimónia não contou com a participação dos partidos da oposição com assento parlamentar, nomeadamente a RENAMO e o MDM, que contestam os resultados das últimas eleições. Leonel Matias em Maputo com os detalhes.
A investidura de Filipe Nyusi para um segundo mandato no cargo de chefe de Estado decorreu num ato público dirigido pela presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro.
Declaro o cidadão Filipe Jacinto Nyusi investido no cargo de presidente da República de Moçambique.
O chefe de Estado é investido perante os deputados e dirigentes dos órgãos de soberania, mas os partidos da oposição, com assento parlamentar, não marcaram presença na cerimónia. A RENAMO e o MDM não reconhecem os resultados eleitorais, alegando que são fraudulentos. Jornalista Egídio Vaz.
É mais uma manifestação política, já que se trata de convite e não convocatório, e portanto a presença não era necessariamente obrigatória.
Os resultados eleitorais dão para além de uma vitória confortável a Filipe Nyusi, com 73%, uma maioria qualificada a Frelimo no Parlamento. No seu discurso após a investidura, o presidente Filipe Nyusi disse que esta composição do Parlamento não pode reduzir a importância do debate de ideias, sublinhando que aquele órgão representa todos os moçambicanos. Nyusi falou também das prioridades do seu novo mandato, tendo dito que irá apostar na preservação da paz como prioridade absoluta.
Continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender e promover a paz. Estimularemos o diálogo franco e aberto. A nossa força vem da nossa diversidade e da nossa riqueza social e cultural.
Nyusi reiterou ainda que assume o compromisso de ser o presidente de todos os moçambicanos sem discriminação.
A nossa agenda é desenvolver Moçambique, é fazer com que esse desenvolvimento não seja feito à custa da injustiça, da prepotência e da desigualdade.
Um outro tema abordado por Filipe Nyusi está relacionado com a corrupção, tendo dito que não haverá tréguas na luta contra este mal. Não haverá pequenos e grandes corruptos, tocáveis e intocáveis, afirmou.
Neste exercício, nos distanciaremos dos que pretendem substituir a ação institucional da justiça por uma operação de caça às bruxas.
O chefe de Estado disse que continuará a colocar na agenda central as áreas da economia, infraestruturas, energia, turismo e pesca. Atenção especial será prestada igualmente à agricultura e à industrialização do país. Filipe Nyusi prometeu também promover a inclusão, mas como explicou mais tarde num almoço a propósito da sua investidura...
A inclusão não resulta da simples atribuição de cargo a quem é da oposição. A inclusão é muito mais do que a acomodação de um grupo restrito de compatriotas, seja qual for a sua origem. Incluir é ouvir os que pensam diferente. Incluir é dar oportunidades iguais a todos. É exercer justiça social, é promover o emprego.
Para o analista Egídio Vaz, o discurso de Nyusi correspondeu às expectativas, na medida em que passou em revista os principais elementos da sua governação futuros.
Eu vejo este seu discurso de empossamento como uma anticâmara daquilo que vai ser o plano quinquenal.
A cerimónia de investidura de Filipe Nyusi contou com cerca de 3 mil convidados nacionais e estrangeiros, incluindo mais de 10 chefes de Estado e do Governo, marcaram presença na cerimónia. O novo governo será anunciado nos próximos dias, segundo prometeu Filipe Nyusi. Disse que vai formar um executivo prático, focalizado nos resultados, e adiantou que mais de 60% serão caras novas, privilegiando a juventude e o equilíbrio do género. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E apesar de discordar da eleição e empossamento de Filipe Nyusi, o líder da oposição, Ossufo Momade, diz que vai continuar a dialogar com um presidente que não reconhece. Sobre a eventualidade de um convite para integrar o novo governo, o líder da Renamo garante que não é esse o seu objetivo, mas mostra interesse em ver os seus quadros ocuparem cargos de governador que alega ter vencido. Falamos com o líder do maior partido da oposição e perguntamos se foi convidado a participar na cerimónia de tomada de posse do Presidente da República.
Não pude estar lá, porque não tenho moral. E o povo ia me confundir. Né?
Então foi uma espécie de boicote da sua parte?
Não, é para o povo saber que eu não estou aliado a ele. Né? Na medida em que já recebi muitas mensagens a dizer que o Sufo foi coisa comprada, o Sufo foi isto adversário. E se me verem perante coisa, aquela cerimônia de empossamento, seria um escândalo, né? Na medida em que eu não posso separar-me do meu povo.
Mas vai continuar a dialogar com um governo que não reconhece?
Vou continuar na medida em que eu tenho que respeitar os princípios do meu presidente, falecido presidente Jacama, e temos de pôr fim àquilo que é a ansiedade da população moçambicana para que tenhamos paz em Moçambique.
Aceitaria ser nomeado a um cargo ministerial ou um outro alto cargo no governo de Filipe Nyusi?
Não, essa não é a minha ambição. A minha ambição é de trabalhar para o povo moçambicano e continuar com aquele propósito que é de cumprir com o manifesto do Partido Renamo.
A Renamo aceitaria que algum alto quadro seu fosse nomeado para trabalhar no governo de Filipe Nyusi?
Nós gostaríamos que as nossas províncias fôssemos entregues, não é? Para que pudessem ser dirigidos com os nossos dirigentes, aqueles que a população moçambicana gostaria que pudessem dirigir. Esta é aqui a nossa vontade. Se o presidente da Frelimo indicar a eles para que dirigissem aquelas províncias, aquilo que é o sentimento da população moçambicana, nós estaríamos muito, muito, muito livres para que pudéssemos ver que é esse sentimento.
E para cargos ministeriais?
Para coisa ministerial, eu não sei se ele faz coisa, tem esse projeto, né? Agora, isto é o sentimento que o próprio governo pode dar na medida em que vai escolher qualquer cidadão que é da sua preferência, né?
Em relação ao estatuto da oposição, algo que o anterior líder da Renamo nunca aceitou, o senhor Ossufo Momade estaria interessado em aceitá-lo?
Em primeiro lugar, eu não sou o segundo mais votado, sou o primeiro mais votado. E essa oferta, aliás, não é nenhuma oferta, é a vontade da população moçambicana de ver o Sufo Momade a governar o país. E a lei, neste momento, aquele que está em segundo lugar, não é oferta do Partido Frelimo, é aquilo que a lei está a prever, né? Agora, dizer que eu vou aceitar ou não vou aceitar, isso vai depender do meu partido.
A Renamo ameaçou organizar manifestações à escala nacional para contestar os resultados eleitorais. Para quando é que isso está previsto?
Nós ainda não temos nada e esse propósito já está ultrapassado na medida em que nós estamos a trabalhar com a sociedade e quando chegar a altura nós vamos poder informar para que todo mundo saiba aquilo que é o interesse dos moçambicanos.
Ouvimos então Ossufo Momade, líder da Renamo, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo. E queremos também saber qual é a opinião dos nossos ouvintes, o que acha das promessas feitas por Filipe Nyusi na cerimónia de tomada de posse. Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio a acompanhar as respostas que vão chegando. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, e são muitos comentários. Augusto Sumaina diz que Filipe Nyusi primeiro deveria cumprir as promessas de 2015. Essa paz que se fala desde 2015 até hoje é que paz. Cabo Delgado é Moçambique, comenta Augusto Sumaina. Burhano Diafana Júnior escreve no Facebook que é costume dos camaradas prometer e não cumprir. Vimos no mandato passado, só prometeu e nem sequer se lembrou de tal promessa, comenta este nosso seguidor.
Obrigada, Guilherme. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Participe também no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E à margem da cerimónia de tomada de posse de Filipe Nyusi, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu que a promoção do emprego deve ser a prioridade de Filipe Nyusi na chefia do Estado. O ex-presidente sublinhou também a importância da cooperação internacional no combate aos grupos armados que protagonizam a onda de violência em Cabo Delgado, no norte do país. Já o antigo presidente Armando Guebuza apontou a consolidação da paz e a promoção do desenvolvimento como objetivo importantes. Vão à escola, é o pedido do Ministério da Educação da Guiné-Bissau aos alunos do país, numa altura em que está em vigor uma greve da função pública. O Ministério da Educação fala numa fraca afluência nas escolas e avisa alunos, pais e encarregados de educação. Os estabelecimentos de ensino público estão a funcionar normalmente. As duas maiores centrais sindicais do país iniciaram na terça-feira uma segunda ronda de greve na função pública, acusando o governo de incumprimento de um acordo assinado em agosto de 2018. E em Angola, o ano escolar de 2020 vai contar com 2,5 milhões de novos alunos para o Sistema Geral de Ensino. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Educação angolana, admitindo, no entanto, insuficiência de vagas para o ingresso de mais estudantes. O processo de inscrições e matrículas está a decorrer e a busca por uma vaga nos vários níveis de ensino preocupa pais e encarregados de educação face à reduzida oferta das instituições. Segundo Ana Paula Elias, que falava à Rádio Nacional de Angola, a solução passa pela construção de mais salas de aula e também no ingresso de mais agentes para o sistema de ensino. O governador do Banco Nacional de Angola admitiu hoje em tribunal que a transferência de 500 milhões de dólares investigada pela Justiça terá sido efetuada num contexto de urgência e pressão, violando alguns procedimentos internos. José de Lima Massano respondia como testemunha no julgamento do ex-governador do BNA, Walter Filipe, e do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, no âmbito de uma alegada transferência indevida de 500 milhões de dólares do Estado angolano para um banco no estrangeiro. A sessão prossegue esta quinta-feira com a audição das testemunhas.
DW Deutsche Welle.
E voltamos ao tema em destaque esta quarta-feira, com uma abordagem reconciliatória e pragmática. O presidente moçambicano Filipe Nyusi discursou na Praça da Independência, em Maputo, para inaugurar o seu segundo mandato. Sem se esquecer das promessas que fez em 2015, optou agora por uma abordagem mais pragmática de quem reconhece os desafios que tem pela frente. Um trabalho de Selma Inocência.
Filipe Nyusi traçou metas ambiciosas quando tomou posse pela primeira vez em 2015. Uma das suas promessas foi criar mais empregos, aumentar a produtividade e competitividade do país e gerar riqueza para um desenvolvimento inclusivo com mais e melhores serviços de saúde e educação. Mas esta quarta-feira, ao tomar posse para um novo mandato, o presidente moçambicano terá sido mais comedido. Segundo o analista Alda Salomão, Nyusi foi mais realista e pragmático do que em 2015.
Um discurso muito mais ponderado. Tudo isto é resultado de uma série de problemas que caracterizaram e que influenciaram negativamente e de uma maneira muito profunda o país.
Filipe Nyusi reconheceu durante o discurso de tomada de posse que nos últimos 5 anos houve constrangimentos devido a fatores que não foi possível controlar. O presidente referia-se aos conflitos armados, aos desastres naturais e à suspensão do apoio ao orçamento pelos parceiros internacionais. Mas para o analista Jaime Macuano, o Estado não sofreu cortes absolutos nestes 5 anos.
Não foi assim uma colossal redução do financiamento. Muitas vezes, em certas áreas, foi a mudança na modalidade de financiamento, porque muitos parceiros de desenvolvimento continuaram a financiar as áreas que vinham financiando, mas só que de outras formas.
O fato é que, mesmo sem grandes cortes, os resultados não foram animadores, sobretudo nos setores sociais.
a qualidade de serviço em áreas como saúde piorou, educação não se viu grandes melhorias.
No entanto, os investimentos nos setores sociais levam algum tempo para gerar resultados, ressalva Makwan. O que se pode esperar agora neste novo mandato de Filipe Nyusi?
Se o cenário de guerra prevalecer, obviamente que os recursos do país serão desviados para enfrentar essa situação. E é por isso que nós vamos provavelmente continuar a sentir uma grande pressão e uma grande fragilidade de intervenções do Estado em áreas sociais.
O que poderia ser uma solução para este problema veio surpreendentemente sob forma de anúncio no discurso inaugural desta quarta-feira. Filipe Nyusi anunciou a criação de um fundo soberano para apoiar nos esforços da diversificação da economia moçambicana, mobilizando, por exemplo, recursos para a agricultura ou para a industrialização do país. Para a analista Alda Salomão, ainda não houve auscultação suficiente para este assunto.
O meu ponto é que é importante que o processo de criação do fundo seja adequadamente preparado.
Selma Inocência, DW.
DW Notícias.
O Sudão reabriu o espaço aéreo após uma revolta no seio das forças de segurança ter levado ao encerramento do aeroporto da capital e causado pelo menos 2 mortos. Foram várias horas de tensão entre as forças armadas e elementos dos serviços de informações que manifestaram o seu descontentamento contra as reformas decretadas pelo Conselho de Transição do país. Mais de 50 pessoas foram detidas e quase 100 ficaram feridas nos confrontos ocorridos na noite passada junto ao Banco Central em Beirute, capital do Líbano, entre forças de segurança e manifestantes. A tensão voltou ontem às ruas do país, que vive uma das piores crises económicas das últimas décadas. Os bancos são um dos alvos dos protestos populares, que já duram há mais de 90 dias. Os manifestantes reclamam também do atraso na formação de um novo governo. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, apresentou hoje a sua demissão e do seu governo a Vladimir Putin. O presidente russo aceitou e designou para o cargo o economista Mikhail Mishustin. A renúncia surpresa de Medvedev aconteceu momentos depois do discurso de Putin sobre o Estado da Nação, em que o presidente propôs a realização de um referendo sobre reformas da Constituição. Os analistas olham para esta proposta como um esforço de Putin para permanecer no comando do Estado após o seu mandato atual, que termina em 2024.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntamos o que acha das promessas feitas por Filipe Nyusi na cerimónia de tomada de posse. E continuam a chegar comentários dos ouvintes, Guilherme.
É verdade, Lúcia Baltazar responde à questão que colocámos com uma pergunta. As promessas de 2015 foram cumpridas? John Forma comenta que, vindo de um político, é melhor esperar para ver e esperar sentado para não cansar. Ali Shahar diz que o presidente não podia ficar sem falar nada, mas a verdade é que nada vai mudar, senão piorar o problema, escreve este nosso seguidor. Já Sérgio Moalela diz que o presidente teve tempo para conhecer o terreno, as promessas são feitas com base no conhecimento de causa, cabe-nos julgar cada passo em direção a cada promessa. Quem promete deve e o povo é credor e cobrador em caso de incumprimento. As promessas aí estão, urge transformá-las em atos, comenta Sérgio Mauelele no Facebook. Franklin de Manguião diz que o discurso de Filipe Nyusi de hoje foi um discurso maravilhoso e que, portanto, se espera que o presidente cumpra com as palavras que foram pronunciadas por ele. Laf Baldé diz que foi uma cerimónia importante a apelar a mais unidade entre o povo moçambicano e criar um espaço de diálogo com partidos políticos. Mas, segundo Laf Baldé, também não deve escapar à violência em Cabo Delgado, onde houve várias mortes de cidadãos indefesos devido a ataques armados, e é preciso criar condições de segurança.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pelos comentários. Fica por aqui este jornal. Já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.